Pessoal, olá, tudo bem? A conversa nossa de hoje é sobre o mundo globalizado. A gente sabe que esse termo globalizado, globalização, mundialização, ele é escutado principalmente nos últimos anos, mas é sabido de muita gente de que esses termos são termos antigos. Para a gente ter ideia, esse advento da intensificação da globalização, ele começa de fato no século XIX, mais precisamente a partir de 1850, indo até a primeira década do século XX. E por que isso? Porque nós temos nesse princípio a intensificação dessas ações econômicas. A gente sabe que o termo globalização é, de fato, um relacionamento de intensificação de trocas, intensificação de medidas, de pesos, de situações. Mas, culturalmente, existe também uma situação de advento cultural. Por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos da América, França, Reino Unido, mais precisamente a Inglaterra, a partir do final dos anos 80, organizou uma ideia de um processo sociopolítico-econômico chamado de neoliberalismo. Esse neoliberalismo, que tem como praxe três pernas, que se fala muito, a livre iniciativa privada, a questão que envolve um Estado mínimo, um Estado que arrecada impostos, um Estado que está preocupado em organizar e gerir uma economia mais próxima de uma condição social, e também a própria questão que envolve a propriedade privada de fato. São relacionamentos dessas três potências. A globalização pega caminho nisso através também do fortalecimento dos blocos econômicos. A gente sabe que o primeiro grande bloco, se pode se dizer assim, ele é formado em 1947, que é o chamado Benelux, que envolve Bélgica, Luxemburgo e a Holanda ou Netherlands. É reconhecido por muitos que essa estrutura do aspecto neoliberal que começa a mostrar o seu advento mais rápido e relacionado. Essa estrutura ganha força principalmente com o fraquejo do bloco socialista. A gente sabe que no final dos anos 80, a União Soviética, através do seu último presidente, Mikhail Gorbachev, introduziu medidas de mudança nessa estrutura socioeconômica através da perestroika, que seria a abertura econômica, através da entrada de multinacionais e a liberação da iniciativa privada, e também da glasnost, que foi a abertura social. Nessa abertura social, Gorbachev privilegiou a liberdade aos presos políticos e a quebra de um paradigma, a saída do unipartidarismo para a entrada do pluripartidarismo. Mesmo assim, ele não conseguiu salvar e a União Soviética lá na frente vem a ser desmembrada. E por que isso é importante? Porque junto com a globalização, junto com o seu fortalecimento, chega também o fortalecimento do neoliberalismo, que nós, anteriormente, já citamos suas características. A gente sabe, e muitas vezes é colocado para nós, que o neoliberalismo ele é inimigo das condições sociais. Não é um fato. Porque, teoricamente falando, o que se prega de social no neoliberalismo é essa limitação da condição das heranças, a condição de ser hereditário, o aumento dos impostos, principalmente para as grandes fortunas. E outra coisa, uma igualdade entre a concorrência, para que as pessoas possam se qualificar. Lógico que essa globalização e esse neoliberalismo têm em sua visão a questão do processo perverso, a lógica perversa que seria as vantagens fiscais e os baixos salários que foram vistos principalmente a partir dos anos 70 na região da Ásia, o que formou o que nós chamamos de tigres asiáticos e que tem na China, hoje dragão da Ásia, o seu principal equipamento organizacional. Outra coisa, lembrem-se que quando se fala de globalização, é importante salientar o termo que é muitas vezes trocado. é chamado de mundialização. Mundializar é integrar todo um processo econômico, toda uma situação econômica. Por exemplo, a gente tem hoje as bolsas de valores do mundo todo. E a gente sabe que dentre essas maiores bolsas, uma das mais importantes é a de Xangai, na China. E devido, ultimamente, à questão do coronavírus e da redução da produção industrial na China e também nas suas bases de suplementos de compartimentos para a indústria, essa paralisação está causando uma redução nos investimentos industriais, logicamente se reduz a exportação chinesa, logicamente se compromete o PIB daquele país. Então, muitas vezes, esse cenário da mundialização limita e ou é limitado, no caso da China, por um agente externo. Outra coisa, lembrem-se que para se ampliar o neoliberalismo, se amplia uma lógica chamada de lógica da globalização. Para se ampliar o neoliberalismo, se amplia também uma lógica da mundialização. Agora veja só, de acordo com a ONU, de estudos feitos pela ONU em 2013, 1% dos mais ricos possuem o mesmo do que 57% da população mais pobre. A gente tem ainda, em pleno século XXI, uma grande estruturação de concentração de renda. E a gente vê principalmente onde? Principalmente nos países em desenvolvimento e nos países mais pobres. Antemão, os países mais pobres, como no caso do continente africano e também na própria América Latina. Agora veja só, pessoal. Em setembro de 2001, num acordo de 189 países, a ONU começou a organizar a lógica da pobreza, o combate à pobreza. E ela organizou as chamadas declarações do milênio. Por exemplo, como o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, a valorização da mulher no mercado de trabalho. Dentre essas ações, não devemos trocar com a lógica dos direitos do homem perante a liberdade, perante o critério e a condição geral de como ele pode se vender perante profissional. Agora, lembre-se só e lembrem de uma coisa direta. Globalização é uma coisa que veio para ficar. Por quê? Porque, amigo, quando os primeiros povos de continentes diferentes entraram em contato e trocaram as suas experiências culturais, se fazia globalização. Quando Marco Polo chegou à China e observou os adventos chineses e estes ao de Marco Polo, também se fazia globalização. E se a gente for um pouco mais atrás, quando os imperadores egípcios mandavam os piratas, principalmente italiotas, fazerem a circunavegação da África para conhecer o litoral africano, mesmo sabendo que a nação egípcia era uma nação de domínio do norte da África, se fazia globalização. Essa interligação, ela não é abatida, mas a mundialização, devido a uma dependência econômica, essa sim é abatida. O grande propósito é como se organiza uma globalização eficiente. E aí, amigos, isso é fato. Globalização eficiente se faz com boa educação, com elevação dos índices de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no qual o Brasil está numa posição média. Se organiza a globalização através de um outro processo. Qual é esse outro processo? Da chegada ou combate à pobreza e à miséria. E é importante ressaltar, a miséria ou a miserabilidade é o último estágio da falta de inserção social. Um abraço e até o próximo posto.